Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Decabits no ar, né? E hoje, vamos falar de uma pauta aqui um pouco neutra, né? Falar um pouco sobre o Onda Verde. Aproveitar a semana só de treino, sem muita notícia sobre o América, para falar um pouquinho, fazer tipo umas críticas, né? E ver o que vocês pensam também sobre isso, ok? Antes de mais nada, né? Lembrem de se inscrever no canal, dar aquele like no vídeo e ativar as notificações para vocês receberem, né? É sempre o aviso de quando a gente lançar novos conteúdos. E também deixar um comentário, que é sempre muito importante. Eu, por exemplo, agradeço quem comentou que nos últimos vídeos, né, o áudio estava um pouco baixo. Eu até mudei o setup aqui para ver se eu melhoro a captação. Aí vocês conseguem até ver o microfone que eu utilizo. Agora a captação está mais direcionada, imagino que deva melhorar, ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre Onda Verde, né? Que é um programa sócio do América, e que eu fui realmente muito defensor do plano. Eu fui sócio da Verde até 2017. Em 2017 eu tive que sair do país, me mudei para o Japão, e eu cancelei o sócio, porque do Japão eu não ia ter condição nem de pagar o plano, por não ter meios, né, financeiros, porque eu não recebia bem, mas porque eu não conseguia enviar dinheiro para cá só para esse motivo, né? E, bem... até então, até 2017, eu posso falar que eu era muito satisfeito com o dever. Eu me sentia muito, muito contemplado pelo sócio. Eram sempre muitas ações, né? Por exemplo, eu cheguei em lançamento de uniforme, né? Em 2016 e 2017, né? Eu fui no lançamento. Teve até coquetel depois, os jogadores estavam lá, dá pra conversar um pouquinho. Ver em primeira mão na loja. Então foi bem legal esses lançamentos. Eu também participei, né, ali em 2016, quando a gente vendeu o Manticamp pro Palmeiras, a excursão que levou alguns sócios para assistir o jogo lá em Londrina, tudo na faixa, alimentação, almoço numa churrascaria muito legal lá em Londrina. Foi bem legal a excursão também. Além de, também em 2016 eu fiz a recepção do Bosch, né, a gente estava lá, podia fazer perguntas, né, ver a entrevista coletiva de imprensa inicial, fazer essa recepção, que eu também achei bem legal. E entre outras diversas ações que o Onda Verde fazia, né? O meu irmão, por exemplo, chegou aí em café com técnico, né? Para além das peladas que sempre tem no fim do ano, o futebol com sócios, quando o Adilson Batista foi técnico, teve um futebol com a comissão técnica, depois eu jogo com o Adilson Batista e o resto da comissão que estava lá na América na época. Meu irmão participou desses, sempre dava camisas e tal. Bermuda, meião, era bem legal. O sócio sempre se sentia muito acolhido, né? Se sentia de família, né? A gente se sentia parte do clube, porque as ações sempre vinham, deixavam a gente próximo, além do atendimento, né? Eu lembro que a Mônica, que coordenava o Onda Verde na época, ela me conhecia nominalmente, e ela sabia do meu irmão, e meu irmão na época, né, era sócio, eu conhecia nominalmente, então são coisas bem legais. Isso era bem, bem, bem legal mesmo. Afinal, o América é o time da família, então nada mais que o programa de sócio, torcedor do América, ter essa questão família de trazer o sócio para perto do clube. Pois bem, com a questão da pandemia, o sócio tem ficado meio largado, e ele tem largado os seus torcedores. Que pese que ainda no início da pandemia houveram algumas pequenas tentativas ali, algumas ações, mas muito poucas, e hoje em dia elas são praticamente nulas. E isso é ruim, porque isso vai afastando, né, mais o sócio-torcedor e o torcedor de maneira geral, né? Porque se antes o sócio estava perto, o torcedor também é relativamente perto do clube. E hoje em dia nem o sócio mais tem essa proximidade. E aí o torcedor fica um pouco mais, não se sente mais assistido, não se sente prestigiado pelo próprio clube. E isso não é legal. Isso é, eu vou falar, o América tem essa vontade de aumentar a torcida, né, para poder aumentar a arrecadação do clube. Porque quanto mais torcedores o clube tem, mais dinheiro ele consegue ganhar com patrocínio, mais dinheiro ele vai ganhar com venda de camisas, mais ele consegue negociar melhor as cotas de direito televisivo, porque a sua torcida é o seu público, é a sua audiência, é aquilo que vale na sua negociação para receitas, né? Então a América sempre, ele disse, né, que quer crescer e quer crescer em número de torcedores, só que as ações hoje em dia elas não estão sendo muito bem sucedidas nesse aspecto. Eu diria até que pelo contrário, pois tem criado um distanciamento com o próprio torcedor, que já tem. E aí, eu acho que uma coisa muito sintomática, por exemplo, dá para comparar com algumas ações que outros clubes fazem. E aí, até mesmo nessa questão de uniforme, que era uma coisa que para mim era muito legal na época que eu era sócio, era se sentir um pouco parte do processo. E, pois bem, a gente, pessoal, vocês devem ter visto, né, que a Cachorrada lançou um uniforme que foi desenhado por um torcedor. E teve votação da torcida, elegeu um uniforme que foi o vencedor, e agora faz toda uma menção, um agradecimento a esse torcedor que fez e tudo. Isso era algo que o América poderia fazer, até porque todo ano, quando está mais ou menos ali para a época de uniforme, a gente cansa de ver nos grupos do América vários torcedores que brincam de fazer camisas para especular. Olha como é que seria legal, olha uma camisa X, dá para fazer a camisa assim, ah, eu gostei de uma camisa assada. E a gente recebe esses modelos que o pessoal faz, e todos, em geral, muito bonitos. Porque o pessoal, eles têm, as cores do América são cores que favorecem, são cores que são bonitas já de cara. E a torcida, tem muita gente que consegue fazer um trabalho bem legal. E eles, tanto que eu só analisar, esses modelos são bem legais. A gente pega que dá para fazer diversas coisas diferentes pelos esportes especializados. Eu estou com a camisa do América Locomotiva, que eu acho linda esse modelo aqui. O modelo 1 também é maravilhoso. As camisas do futsal, eu tenho a 1 e tenho a de goleiro, são lindas. A camisa 2 também é muito bonita. As camisas do futebol feminino são muito bonitas. Desse ano em especial tá fantástica. Ela é moderna e é bonita. Mas aí, ao invés da gente manter o esquema de antes, né, que era a diretoria até cuidando, dando certo suporte, né, para fornecedores de material, o América conseguiu fazer o pior dos mundos, que ele ao invés de trazer a torcida para mais próximo dessa ação, que ia ser interessantíssima, o América meio que chamou uma empresa terceirizada que não tem nada a ver com a América. Tanto o uniforme do ano passado quanto desse ano foram projetados pela Footbox, que é uma empresa, um site que costuma fazer camisas assim, meio que por brincadeira, camisas para especulação assim de times e tudo. E aí eles fizeram camisas para América, mas como eles não têm nada a ver com a América, eles fizeram camisas que não têm vínculo nenhum, não respeitaram a história, não respeitam a instituição, não recebem o material da marca que o América mesmo fez e não e fogem de todas as origens do América. E aí que peça a camisa do ano passado ficou até, de certa forma, bonita, mas ela foi o maior absurdo do mundo. Um ano que se completou o cinquentenário da camisa verde e preta, que ficou icônica, né? A gente teve uma camisa verde e verde. Ela nem sequer era listrada. Era metade de um verde, metade do outro, e o escudo vindo contra a marca, o projeto de marca do América. Tem um documento que o América lançou em 2019 ou 2018, que era falando dos moldes, né, de utilização da marca do América. E nós temos dois escudos que podem ser utilizados. E a gente vê aqui um escudo aqui com detalhe em branco, com fundo branco, e aqui o escudo com fundo verde, que é também aqui. E aí, ele conseguiu ano passado fazer um escudo verde dourado, e esse era um escudo meio preto, meio verde escuro, com o detalhe em marca texto, que vai contra esse manual da marca do América. E também, foram uniformes muito preguiçosos. O do ano passado, você pega a camisa 1, a 2 e a de goleiro, elas eram o mesmo modelo, só mudou a paleta de cor. Uma era branca com aquele detalhezinho que assim, a outra era amarela com detalhezinho assim, a outra rosa com detalhezinho assim, fazendo a coisa da Esparta no meio. E só. A desse ano é a mesma coisa, uma camisa 1 que conseguiu não ser bonita. É uma camisa com as listras largas, um verde muito escuro, saindo um pouco dos tons que a gente usa, dos tons que são característicos, né, da nossa camisa. Parecendo mesmo como se fosse uma réplica, como se as camisas que a gente costumava ver na Pitanguinha, né? O América fazia uma camisa, ela tinha as listras de um jeito e de uma cor. Aí as réplicas que se vendiam por R$ 10 lá na Pitanguinha, geralmente tinham as listras mais largas, mais escuras, não eram tão bonitas quanto a camisa original. Nós conseguimos fazer uma camisa que, original, ela consegue parecer essas camisas que eram piratas, que elas não se respeita muito as cores, a tradição do América, para além do escudo. E manteve a preguiça nas outras camisas, tanto as duas de goleiro quanto a camisa número 2, eles são o mesmo modelo. Ela tem uma listrinha aqui assim e uma cor. E aí as goleiras são roxo com a listra verde, tem a vermelha com a listra verde e a outra é branca com um verde escuro aqui. A única coisa que fizeram foi um detalhezinho assim, um sombreado na camisa para ter um detalhe diferente. É, a camisa ficou legal, mas assim, muita preguiça. Foi muito, muito preguiçoso. Isso é ruim. É, o América podia usar esse nicho, colocar e aí trazer tanto torcida quanto os sócios. Você conseguiria fazer a torcida poder desenhar e submeter camisas para o concurso. E aí, podia colocar o sócio da verde para ser a curadoria, quem ia votar no modelo que ia ganhar. E aí, o ganhador podia ganhar prêmios, que fosse a camisa e mais uma série de vantagens, né? E era uma camisa que ia ficar, a torcida ia se sentir parte, porque a torcida participou do processo, tanto de escolha quanto de desenho da camisa. E a mesma coisa do lançamento. O lançamento no passado foi uma coisa que nem teve. É, e ainda falando, pela pandemia, não é para ter um lançamento igual era a outra, com festa, recepção, coquetel, não. Mas dava para fazer, colocar a torcida, trazer a torcida para perto. Esse ano, por exemplo, teve lá o Matheus Cavicchioli, era para ser o Lisca. Teve o Moisés, que é o ídolo do clube, e chamaram um influenciador que não tem nada a ver com a América. Nada, nada. Trouxeram ele porque talvez pudesse ter mais repercussão midiática, mas ele não tem nada a ver com a América. Ele ganhou a camisa com o nome e número dele. Ou seja, uma coisa que não faz sentido. Teria feito muito mais sentido você usar jogadores identificados com a América, e não só o Moisés, que também tem os seus seguidores, como o Richarlison, que também tem um poder de mídia, um engajamento legal, trazer esses caras para o lançamento e aí colocar sócio torcedor ali, um sócio para fazer pergunta para o Richard, fazer pergunta para o Moisés, ter essa interação, eles ganharem camisas com o nome deles, por exemplo, ia ser muito legal, ia fazer muito mais sentido do que essa ação com influencer aleatório. Se quisesse usar o influenciador, o América tem torcedores que fazem conteúdo, e aí não são decadentes. O Gui Rios, né, o Saci, da Barra Una, ele também é muito engajado nas redes sociais, ele participou, né, das lives da CBF, por exemplo, a Copa do Brasil. O Alisson Fernandes, o canal dele vem crescendo legal, sou Deca, né, tem relevância, até as lives dele pós-jogo tem tido um alcance legal, um bom número de visualizações. Você tem ali o Vandal, você tem o Felipe Mendes, jornalista. Seriam pessoas que faria muito mais sentido. O Thiago Reis também, são pessoas que produzem conteúdo, que falam de América, que têm engajamento e que são americanos. Isso teria uma repercussão muito melhor. Se eu colocar alguns desses produtores de conteúdo com parte da torcida, né, fazer um sorteio entre os sócios, para fazer lançamento e essa conversa com esses ícones do América que a gente gostaria de conversar. Ia ser muito mais legal, ia fazer muito mais sentido do que o que fizeram esse ano, que meio que distancia a torcida. A gente não participou do desenho do uniforme. A gente não teve voz na escolha do uniforme. E o uniforme foi feio. O uniforme não foi preguiçoso. Ele não honra com a nossa história. E aí, para além do mais, o lançamento dele, a gente não se sente parte. Porque o lançamento não tem americanos. Não é uma coisa que vai legal. Eu cheguei a assistir, mas para mim não teve graça nenhuma. Não teve nada de interessante. Nada que foi interessante ali no jeito que eles fizeram o lançamento. Então, dava para fazer melhor, dava para trazer a torcida para perto. E esse é o grande problema, porque o sócio Onda Verde, que eu defendi tanto na época que eu era sócio, ele trazia, tinha esse contexto de time da família, você se sentia parte. Os benefícios para mim eram muito legais, as ações valiam muito a pena, para além dos jogos. Então, assim, ainda que, igual nos contextos de pandemia, que não pudesse ir aos jogos, os benefícios valeriam a pena para poder participar. Só que hoje a gente não tem esses benefícios, então é difícil. Hoje a pessoa que se mantém, que continua contribuindo com Onda Verde, ela é basicamente um filantropo, alguém que está tendo uma contribuição mensal com o clube e não está recebendo nada em troca. E o sócio acaba que é um produto, você recebe algo em troca, e não só os jogos, esses benefícios, você se sentir acolhido pelo clube, sentir um pouco mais perto. E o América, se quer aumentar a torcida, tem que trazer a torcida como um todo para perto e ter um sócio que seja chamativo para que mais pessoas queiram ingressar na Onda Verde para poder se sentir mais perto ainda, sentir um pouco mais dentro dessa vivência pelo clube. E isso se perdeu muito. Não sei exatamente a quem culpar, né, de quem é a culpa por essa falta de ações, mas que não está sendo bem feito, não está. E muitas coisas podiam estar sendo feitas diferentes. Quem trabalha um pouquinho com mídia, com alcance, de repercussão, de engajamento, né, sabe que dava para fazer muito melhor. Um outro exemplo, que eu acho bem legal, foi o que o Fortaleza fez ano passado. O Fortaleza, ele queria comprar um jogador, não tinha mais dinheiro no orçamento, fizeram uma campanha com a torcida, colocando uma camisa, uma série especial à venda, e a torcida inteira comprava, e com o dinheiro arrecadado com a compra dessa camisa, eles iam comprar esse jogador. E uma ação que aí todos os influencers, o pessoal que produz conteúdo do Fortaleza entrou, fizeram campanha e conseguiram. Eles conseguiram vender a quantidade de camisas que estava especulado e conseguiram comprar o jogador que queriam com isso. Ou seja, o América reclama de falta de receita, de falta de verba, mas o América não tem não tem usado, né, a sua torcida ao seu favor, mantido a sua torcida parte do clube, e isso para mim é muito ruim. O América não pode fazer isso. A gente, se quer se vender como time da família, a gente tem que continuar com as campanhas que a gente tinha antes e trazer o pessoal para próximo, principalmente o sócio torcedor, que tem essa contribuição também, ok? Bom, desculpa um pouco esse vídeo um pouco mais longo, esse desabafo, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem comentários, né? Se você é sócio da Verde ainda, fala um pouco se você está satisfeito ou insatisfeito com o plano, porque você continua contribuindo. Se você foi sócio, deixa de contribuir, deixa aqui nos comentários também por que, né, você parou de contribuir com o sócio da Verde. E, de forma geral, comenta que tipo de ações vocês acham que seria interessante, né, do América fazer para engajar a sua torcida. Ok? Também lembre de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo. Eu vou tentar aí, essa semana agora, com menos que não tem jogos, né, produzir mais conteúdo aí para a gente poder conversar um pouco mais, ok? Então, obrigado pela atenção, um abraço e falou!